Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. E agora? Vida e Saúde.
Olá, meus amigos da Rádio Novo Tempo, muito bom estar com você de novo aqui. Eu sou o Dr. César Vasconcelos de Souza, médico psiquiatra, e hoje quero trazer para você umas informações sobre esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental grave que atinge rapazes e moças, geralmente no fim da adolescência e no início da vida adulta. Os fatores genéticos têm um papel importante no desenvolvimento da esquizofrenia. Estudos bem controlados sugerem que essa doença em gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles idênticos, ocorre de 40% a 50%. E em gêmeos dizigóticos ou não idênticos, é semelhante a que é encontrada entre os demais irmãos. Então, mesmo entre gêmeos idênticos, um pode se tornar esquizofrênico e o outro não. Portanto, a genética não explica tudo. É provável que exista mais de um gene defeituoso envolvido na esquizofrenia. Fatores ambientais também parecem ter ligação no desenvolvimento dessa doença, ainda que existam muitas perguntas sobre isso. Segundo citações de estudos científicos do Dr. Glenn Gabbard, que é professor de medicina e psiquiatria na Universidade de Nova York, no estadual, ele diz que algumas pesquisas oferecem a sugestão de que ser criado em um ambiente urbano e lesões cerebrais na infância podem aumentar os riscos de desenvolvimento de esquizofrenia. Um estudo de base populacional sugeriu que o estresse grave para uma mãe no primeiro trimestre da gestação pode alterar o risco de esquizofrenia no filho. Algumas pessoas esquizofrênicas respondem bem com um medicamento, enquanto que outras com outro. Por isso, não existe um único tratamento que funcione bem para todas as pessoas. Isso é verdade também para outros tipos de doença mental e até doenças clínicas. Os esquizofrênicos podem apresentar sintomas positivos, sintomas negativos e relacionamentos interpessoais conturbados. Os sintomas positivos, chamados positivos, são os ligados à alteração do conteúdo do pensamento que nós chamamos de delírio, podendo ser delírio de perseguição, no qual a pessoa acredita que está sendo perseguida por alguém na rua ou na sua comunidade religiosa, ou então mesmo em casa. Um outro delírio é muito comum na esquizofrenia, o delírio místico, quando a pessoa se acha ser um ser espiritual e diz, por exemplo, que ela pode fazer milagres. E tem outros tipos de delírios também. Também fazem parte dos sintomas positivos na esquizofrenia as perturbações da percepção, que nós chamamos de alucinações. Então a pessoa, nesse caso, ela pode ver objetos, pessoas ou cenas que não existem na realidade. Isso é chamado de alucinação visual. Também existem alucinações auditivas, táteis e outras. Alucinações auditivas, por exemplo, a pessoa escuta vozes dentro ou fora de si mesma. Também o esquizofrênico apresenta alterações do comportamento, como agitação, quando fica andando para lá e para cá sem parar, enquanto que outros ficam parados por horas numa mesma posição, que nós chamamos de catatonia. Já os sintomas chamados negativos na esquizofrenia têm que ver com aquilo que foi retirado da pessoa quando ela não estava com a doença. Por exemplo, o esquizofrênico passa a ter um bloqueio do afeto, não sentindo mais sentimentos, então ocorre um embotamento das emoções. Ele também fica com pobreza de raciocínio, se torna apático e sem experimentar prazer em nada. O desempenho escolar cai, vai perdendo a capacidade de trabalhar, não se sai bem em testes cognitivos e, além de outros, sintomas. No tratamento da pessoa com esquizofrenia, é necessário o uso de medicamentos que chamamos de antipsicóticos, prescritos por médico psiquiatra. Esses remédios atuam para controlar a agitação, reduzir ou eliminar delírios e alucinações, entre outros efeitos. Além da medicação, o indivíduo com esquizofrenia precisa de ajuda profissional para o treinamento de habilidades sociais, reabilitação e modalidade de tratamento ou terapia ocupacional, sempre conduzidos numa relação humana de apoio na qual esses ajustes possam ser praticados e desenvolvidos. A família precisa participar ativamente do tratamento do esquizofrênico, dando apoio, trocando informações com o médico que orienta o tratamento, exercendo paciência, afeto, assumindo controle sobre a medicação do familiar esquizofrênico e oferecendo proteção. E, finalmente, alguns momentos da doença da esquizofrenia, em alguns casos de surtos psicóticos agudos, pode ser necessária a internação hospitalar, que deve ser feita pelo prazo mais curto possível, apenas o necessário para a pessoa tomar a medicação sob supervisão médica de enfermagem, sair da crise aguda, evitar o suicídio, conseguir dormir, até que então possa voltar à sua casa e seguir o tratamento em ambulatório ou no consultório do psiquiatra. Bom, era isso que eu queria falar para você hoje. Espero você aqui no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Vida e Saúde. Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, acesse anjosdaesperanca.com.